Brasil é referência na alimentação escolar, diz especialista. Refeições atendem inclusive alunos com restrições alimentares. O Brasil não gosta de se autoelogiar. É assim que Daniel Balaban, diretor do Programa Mundial de Alimentos da Organização das Nações Unidas, ONU, no Brasil, começa a responder perguntas sobre a política brasileira de alimentação nas escolas. Apesar dessa espécie de modéstia nacional, as Nações Unidas reconhecem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, como um dos maiores e melhores projetos de alimentação escolar do mundo, disse Balaban. Oficialmente, o projeto completou 70 anos. Mas, para o representante da ONU, ele ganhou destaque a partir de 2009. Foi quando entrou em vigor a lei que definiu os parâmetros do tipo de comida que deveria estar nas escolas, tirando espaço dos biscoitos açucarados para colocar refeições completas no lugar. Foi também em 2009 que Fernando Luiz Venâncio deu uma guinada na carreira. O colega que cuidava da cozinha da empresa onde trabalhava saiu de férias e Fernando, até então metalúrgico, se ofereceu para ficar no lugar. Nunca mais saiu de perto das panelas. Hoje, ele chefia a equipe responsável pelas 3 refeições servidas todos os dias para os mais de 400 estudantes da Escola Johnson, em Fortaleza, no Ceará. Uma escola de ensino médio em tempo integral, no cardápio há pratos como baião de 2, carne picadinha, farofa de ovo e o aclamado creme de galinha. Maior que siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp Peito de Galinha, a restrição não é aleatória. A comida tem que atender todos os estudantes, incluindo os que têm restrições alimentares. A gente não pode fazer uma comida para 10 e outra para 400. Tem que fazer para todo mundo, todos devem comer, tem que gostar e sem passar mal, avalia. Mas não é o Fernando quem define o que entra no cardápio. A nutricionista passa para a gente e a gente tem que trabalhar em cima do cardápio, enfatiza. A presença de nutricionistas no espaço escolar é uma das exigências da lei de 2009 que transformou merenda em refeição. Os cardápios precisam atender às necessidades nutricionais, estar conectados à cultura local, priorizar alimentos preparados na própria escola, restringir ao máximo de 15% a presença de ultraprocessados e privilegiar alimentos da agricultura familiar, com no mínimo 30% de alimentos com essa origem. Do campo para a escola, um levantamento do Observatório da Alimentação Escolar, OAE, traduziu em números o que é fazer a diferença. O estudo mostra que, para cada R$1 que o PNAE investe na agricultura e na pecuária familiar, o Produto Interno Bruto, PIB, nacional cresce R$1,52 na agricultura e R$1,66 na pecuária. Marli Oliveira, agricultora familiar, fornece ovos, mel, carnes de galinha, porco e ovinos para o PNAE no Ceará. Foto, Marli Oliveira, arquivo pessoal. A partir de 2026, a participação da agricultura familiar no PNAE pode chegar a pelo menos 45%. A alteração aprovada pelo Congresso Nacional pode ser sancionada pelo presidente Lula. Luzia Márcia, que é assentada da reforma agrária e produz castanha de caju em Chorozinho, no Ceará, comemorou a mudança. Ela ainda não fornece para o PNAE. A gente até concorreu recentemente. Infelizmente, pela questão da pontuação, a gente não passou, assegura. Com o aumento da demanda, ela espera conseguir abrir a porta. O PNAE é muito importante porque o escoamento da produção é um dos maiores gargalos do agricultor hoje. Não é só produzir, mas é onde eu vou colocar minha produção? Tipo exportação. Entre os dias 18 e 19 de setembro, o Brasil sediou a segunda cúpula da Coalização Global pela Alimentação Escolar, que reuniu representantes de mais de 90 países que se comprometeram a garantir comida de qualidade para mais de 700 milhões de estudantes até 2030. Foi lá que a ministra da Educação de São Tomé e Príncipe, Isabel Abreu, falou da cooperação com o Brasil. Nossas nutricionistas foram formadas online com nutricionistas do Brasil e tivemos o apoio de uma nutricionista brasileira que ficou conosco 3 anos a orientar como confeccionar a refeição, assegura Isabel. São Tomé também tem sido seguido no princípio de colocar alimentos locais dentro da escola. Hoje, no Brasil, o PNAE atende 40 milhões de estudantes todos os dias, da creche ao EJA, educação de jovens e adultos. Desafios, no entanto, apesar dos elogios, tocar o PNAE no dia a dia é tarefa cercada de desafios. Em 2025, o orçamento do programa foi de R$5,5 bilhões. Repasse por dia por estudante variou de 41 centavos para alunos do EJA até R$ 1,37 para creches e estudantes do ensino integral. Mas, antes do último reajuste, em 2023, os valores ficaram congelados por 5 anos. Além do repasse federal, estados e municípios precisam complementar o valor com recursos próprios. Mas, nem sempre isso acontece. Segundo o Observatório da Alimentação Escolar, mais de 30% dos municípios das regiões Norte e Nordeste do Brasil não fazem isso. Em outro levantamento, o OAE ouviu nutricionistas do Brasil para saber se eles conseguem cumprir as exigências nutricionais do programa. Praticamente a metade, 47%, disse que não e apontou os problemas. Entre os mais frequentes estão a falta de estrutura para o preparo da alimentação, a resistência das famílias e dos profissionais de educação, a inflação dos alimentos, o orçamento curto e a falta de profissionais de nutrição e de cozinheiros e cozinheiras. Alimentação escolar para Albaneide Peixinho, presidente da Associação Brasileira de Nutrição, esses problemas são reflexo de como os gestores públicos seguem entendendo a alimentação escolar. Albaneide coordenou o PNAE durante 13 anos e fez parte da equipe que elaborou a lei de 2009 que está tentando enterrar essa ideia da merenda. Se contrapondo a essa noção antiga, ela lembra de outro ingrediente que diferencia o PNAE. Esse é um programa pedagógico de promoção à saúde. A formação de hábitos saudáveis é tão importante quanto a oferta das refeições que contribuem para a melhoria do ensino-aprendizagem. E finaliza, apesar de entender que o PNAE é uma referência mundial, porque está na Constituição, algo que muitos países não têm, ainda há muito a avançar. A repórter viajou a convite do MEC.